Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta Vermelho e no programa de hoje vamos comentar um filme que está completando 30 anos em 2023, um clássico absoluto dos anos 90. Eu coloco ele facilmente numa lista aí de filmes essenciais dos anos 90, O Fugitivo, com Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Pra falar do Fugitivo, tá aqui Davi Garcia.
Cara, acho que a gente tem que parar de fazer esses programas em que eu falo que eu vi esse filme no cinema, porque esse também eu vi no cinema, na época do lançamento.
Você então, teve sorte, pô. Vê esse filme
são aqueles filmes que denunciam muito que eu sou velho pra caramba já.
Ah, mas não, pô. É, a experiência de ver o Fugitivo no cinema deve ter sido bem legal. Foi uma que essa experiência eu não tive. É, fui ver na TV, em home video, né, lá nos anos 90. E, cara, eu fiquei fascinado por esse filme. Sou fascinado por ele até hoje. Completando 30 anos, não tem como, né, a gente não aproveitar pra discutir esse filme por aqui.
30 anos e que acabou de ganhar uma baita remasterização, né?
Exatamente. Foi só um motivo a mais pra gente rever o filme e também comentar, porque tem outra coisa. Ele tá completando 30 anos, mas a série tá completando 60 esse ano. Tá. Faz a gente pensar em algumas coisas, né? Quando o filme foi feito, a série tava completando 30. Né? Aí você fica imaginando, pô, que séries lá dos anos 90, que hoje estão completando 30 anos, poderiam ganhar um filme agora, daqui pra frente, né? Pô. Isso daria, inclusive, um podcast. Se você tá ouvindo aí e acha que isso daria um podcast, fala pra gente na área de comentários. Fala pra gente, inclusive, lá nas caixas de pergunta do Spotify, se você tá ouvindo pelo Spotify. Fala pra gente se daria. Eu acho que daria. Daria um bom tema aí pra gente elucubrar aí algumas ideias sobre séries dos anos 90 que poderiam virar filmes. Inclusive séries pra virar filme, assim, pra substituiu o Missão Impossível, né? Que também foi um filme que surgiu lá nos anos 90, sim, baseado numa série que também estava completando 30 anos naquela época.
Pois é.
É isso aí. Então, vamos falar do Fugitivo agora. Cara, falar do Fugitivo é um negócio assim que foi crescendo de um jeito que vocês não têm noção, vocês estão ouvindo a gente aqui, porque eu fui pesquisar sobre os bastidores do filme. Eu falei, gente, por mais que dê pra falar muito do Fugitivo como filme, que é um filmaço, um thriller espetacular, os bastidores do Fugitivo são um caso à parte. É algo assim absurdo. O Fugitivo é um filme que estreou lá em 93, ficou de agosto até dezembro nos cinemas, nos Estados Unidos, devido ao sucesso do filme. O sucesso dele foi estrondoso. Foi a segunda maior bilheteria da Warner em todos os tempos até aquela época. Ele foi indicado a 7 Oscars. Ganhou, né, o Tommy Lee Jones ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Quer dizer, um filme que, cara, é perfeito, né, em termos assim de legado, do que ele deixou, né, do sucesso que ele fez, sucesso de público e de crítica, né? Um filme de ação, um filme, um thriller, que foi indicado a melhor filme no Oscar de 1994 e que você assistindo hoje não dá pra saber que aquele filme, quando começou a ser rodado, não tinha um roteiro pronto.
Um desses pequenos milagres aí que às vezes acontecem em Hollywood, né? Porque essa é a receita geralmente pro desastre, né?
Cara, a história desse filme inteira é a receita pro desastre. Os atores não acreditavam que esse filme ia ficar bom. Pra você ter uma ideia, a Warner, depois de... A gente vai até comentar um pouco antes, né, do que tava acontecendo, mas só pra contextualizar. A Warner havia marcado, quando ela finalmente deu o sinal verde e falou, não, agora vai começar a mesma produção do filme, ela marcou no calendário dela um filme pra ser lançado em agosto de 93. Sabe quando que esse filme começou a ser rodado?
Cara, início de 90 e... final de 91.
Janeiro de 1993.
Porra, que isso, foi feito a toca de caixa, então.
O filme começou a ser rodado em janeiro de 93, pra um lançamento 8 meses depois.
É, isso aí é...
sem roteiro!
É, os bastidores desse filme são mais interessantes, ou tão interessantes quanto o próprio filme em si, né, porque...
Cara, eu queria que eles tivessem contratado aquele Charles de Lausirica, sei lá, eu sempre confundo a ordem das consoantes do nome dele, que é o documentarista da maior parte dos making-offs dos filmes do Ridley Scott.
Uh-huh.
Tem um documentário dele sensacional do Blade Runner, tem os documentários que ele fez pra toda a franquia Alien, que são excelentes, né? E ele vai a fundo, ele realmente faz documentários de making-off com os atores, produtores, todo mundo envolvido, mandando a real, sabe? Tipo, ó, não gostava de trabalhar com esse cara, sabe? Eu queria ver um documentário desse produzido para o Fugitivo, porque daria um documentário de 2 horas aí, contando histórias inacreditáveis, cara. Só essa, do filme começar a ser rodado em janeiro de 93, para ser lançado em agosto, sem um roteiro pronto, e com vários atritos.
Eu fico imaginando até o tipo de conversa que se teve, né, na época, porque, né, como a gente falou, esse filme é baseado numa série da década de 60, lançada em 63,
sim,
que teve 4 temporadas, 120 episódios.
Extremamente popular nos Estados Unidos.
Então, imagino
que os caras... O episódio dessa série é um das maiores audiências da TV norte-americana.
É, nessas épocas a gente falava de audiências ali, era coisa de 50, 70 milhões de pessoas assistindo no final, né?
Exatamente.
Números absurdos que simplesmente não existem hoje em dia. Também pela quantidade de ofertas, né, que se tem, né? Antigamente era só televisão. A única alternativa da pessoa era ou ia no cinema ou via televisão, né?
Sim.
Não tinha outra coisa. Mas eu fico imaginando o pitch, né? Que os caras fizeram pra Warner na época, né? Então, mas e o roteiro, tá pronto? Não, o roteiro não tá pronto, mas você conhece a série O Fugitivo, né?
Então, se fosse fácil assim, ainda tava bom. Porque o lance todo, a série Fugitivo, né, como a gente tá falando aqui, ela foi muito bem sucedida na TV norte-americana. E ela gerou, mais ou menos, uma fórmula. Que depois foi seguida por séries como O Incrível Hulk, por exemplo, nos anos 70. Que é basicamente o Fugitivo com um super-herói, né? Ou com um anti-herói com superpoderes, pelo menos.
Sim.
Nos anos 90 teve The Pretender. Se você lembra de The Pretender passando na Record, comenta aí. E agora, recentemente, né, a gente teve uma série que eu até fiz um vídeo no canal lá, que é Poker Face, que tem um pouco disso, né, que é a personagem sendo perseguida pelos Estados Unidos, e por onde ela passa, ela coloca em risco a própria vida dela, no sentido de que ela pode ser capturada, para ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda. E que é isso que o Fugitivo fazia, ele começa a série a caminho da prisão, porque ele foi condenado a sentença de morte, inclusive, pela morte da esposa. Só que quem matou a mulher dele não foi ele, foi o homem de um braço só. Sim. Ele acaba conseguindo escapar da ida da prisão e ele passa a série toda fugindo. Né? Só que ele coloca em risco a própria segurança dele, sempre ajudando alguém toda semana que está precisando de algum tipo de auxílio. Mostrando aí a natureza boa desse personagem, né? Que às vezes deixa de investigar a própria situação para poder ajudar uma outra pessoa. Então, é uma série que tinha tudo, né, realmente, para se tornar popular. Tinha um personagem cativante, uma história bacana e toda semana uma boa história para acompanhar, que era muito nesse caso de séries procedurais, né?
Sim.
Que é o caso da semana, né? A pessoa da semana que ele tinha que ajudar. Aí o Arnold Copelson, que é um produtor bem falado em Hollywood, né? O sujeito produziu Platoon, né?
Só isso.
Baita de um produtor. Ele adorava a série e ele sempre quis levar a série pro cinema. Nos anos 80 ele conseguiu os direitos, né? Quem tinha os direitos ainda era o criador da série, mas nos anos 80, lá com algumas negociações e tal, ele conseguiu os direitos. E no final dos anos 80, ali por volta de 87, 88, ele vendeu o pitch pra Warner. Ele chegou na Warner e falou, ó, quero fazer a série do Fugitivo. Eu acho que isso dá pra ser transformado aí numa franquia, dá pra fazer mais que um filme. A gente pode estender aí, fazer 3, 4 filmes mostrando esse personagem fugindo. E com histórias diferentes, né, em cada filme, como era a série. Os executivos da Warner toparam, assim, beleza. A gente vai topar quando você entregar pra gente um roteiro, né? Então, fecha essa ideia e vamos conversando. E começaram a financiar roteiristas para esse filme. Num período de 3 anos, o filme já tinha 8 roteiros. O roteiro que quase foi filmado tinha sido escrito pelo Walter Hill e seria dirigido pelo Walter Hill, que acabou saindo do projeto porque ele viu que não ia dar em nada. Porque eles não conseguiam, por mais que tivesse ali um roteiro, eles não conseguiam chegar num denominador comum. Tipo, não tava funcionando o negócio. Teve um ponto, cara, que o roteiro mais absurdo desse filme, que foi justamente o que o Walter Hill trabalhou em cima. O Homem de um Braço Só, nesse roteiro, tinha sido contratado pelo Sam Gerard, né, que é o personagem do Tommy Lee Jones, pra matar a mulher do personagem do Harrison Ford, porque o Harrison Ford havia falhado numa cirurgia que ele fez na mulher do Gerard.
Nossa.
E que ela tinha ido pra cirurgia porque o Gerard tinha batido nela. Seria, assim, um negócio absurdo de história, sabe? E aí, meu, isso não dá, isso aqui não tá funcionando, né? Isso aqui tá esquisito, não é essa a proposta. Aí entrou um outro roteirista, que foi o David Turing, que chegou e falou, olha, vocês estão indo pro lado errado, estão indo pro caminho errado. O filme que vocês estão procurando não é isso. O filme que vocês estão procurando, a adaptação do Fugitivo que vocês estão procurando, tem que ser um thriller mostrando o personagem fugindo ao mesmo tempo em que ele tenta provar a inocência dele. E aí tem o personagem que vai atrás dele, que é o agente federal e tudo mais, Só que isso tem um, é um filme só, essa história é pra um filme só. Vocês querem estender isso pra 3, 4 filmes? É uma bobagem. Aí
é porque eles estavam pensando numa estrutura de série, né?
Pois é. O cara falou, meu, ninguém vai se...
pagar pra ver metade da história no filme.
Exato, naquela época, né? Hoje a gente paga, sim, né, pra ver metade da história.
É, mas a gente já sabe de antemão também, né? Que é baseado num livro, que tem 3 livros, né? Geralmente é assim, né? Então, não é uma coisa solta aqui.
E aí o Arnold Coppelson parou e falou... Ah, cara, não sei, né? Mas aí não sei se a Warner vai topar fazer um filme só. E nesse ponto, a Warner já estava a ponto de desistir realmente de fazer o filme. Aí o Coppelson falou, não, eu acho que o que a gente está faltando aqui para ter uma garantia que a Warner vai aceitar fazer alguma coisa é ter o protagonista.
Uhum.
Porque ao mesmo tempo que os roteiros estavam sendo escritos, eles também não conseguiam chegar num protagonista. Passou pelas mãos do Alec Baldwin, o que, aliás, é bizarro, né? Porque seria o segundo personagem que o Harrison Ford pega do Alec Baldwin.
É, sim.
Levando em conta lá o Jack Ryan.
Aham. Uh-huh.
Passou por vários personagens.
Nick Nolte, né?
Nick Nolte, ele chegou a conversar, mas ele resolveu não fazer, porque ele mesmo achou que ele tava velho pra fazer o papel.
Mesmo sendo só um ano mais velho que o Ford, né?
Pois é, mas o Nick Nolte sempre apareceu ter mais idade, né?
o Nick Nolte parece que ele é velho desde novo, né?
Sim, pois é, exatamente.
É bizarro.
E aí chegaram o Harrison Ford. O Harrison Ford deu aquela cozinhada, né? Básica, claro, de grande estrela. Meio que fugindo,
mas deixando... E naquela época ele era
uma
grande estrela.
Naquela
mesmo,
época ele era muito grande, cara. Ele era, ele era basicamente o que é o Tom Cruise hoje.
É.
Sabe? Era um cara que você tinha o nome dele ali e era garantido sucesso.
Sim.
E aí ele deixou isso na mão da agente dele e falou, ó, vai cozinhando aí. Aí até chegar um ponto dela ligar pro Arnold Coppelson e falar, ó, ele tá interessado, ele quer fazer o filme. Ele chegou a ler o roteiro, né, que tava sendo escrito ali pelo Walter Hill. E falou, beleza, ele topa, só que ele tem alguns pontos aí. O Walter Hill já tinha caído fora. O Harrison Ford exigiu participação na escolha do diretor. A aprovação do diretor tinha que vir dele.
O que era raríssimo, né? Mesmo para estrelas na época, né?
Mas ele percebeu que o negócio estava enrolado, entendeu?
Sim,
ele falou, cara,
sim,
eu tenho que me posicionar aqui,
claro,
porque se eu não me posicionar, isso aqui vai virar uma bagunça.
Uh-huh.
E é o nome dele que tá ali, né? É a cara dele.
Claro,
que tá ali.
Claro.
Então ele exigiu isso. Nesse meio tempo, o Andrew Davis, que acabou se tornando o diretor do Fugitivo, estava lançando o filme A Força em Alerta com o Steven Seagal.
Uhum.
Um filme que, apesar de ter o Steven Seagal, quem rouba a cena é o Tommy Lee Jones.
É.
Faz o vilão do filme. O Arnold Coppelson foi na premiere da Força em Alerta, assistiu ao filme, terminou de ver o filme e na hora da saída passou pelo Andrew Davis, falou, oi, tudo bem? Eu sou o Arnold Coppelson, como é que você tá? Eu sei qual vai ser o seu próximo filme. Só falou isso pra ele e foi embora. Uma semana depois, o Harrison Ford tinha assistido a Força em Alerta. Provavelmente o Arnold Coppelson falou pra ele, né? Ó, assiste o filme lá e depois a gente conversa. E aí o Harrison Ford ligou pro Andrew Davis. Ó, quero conversar com você, tem um filme aqui que eu acho que é perfeito pra você. Então o Harrison Ford foi também o responsável por trazer o Andrew Davis pra jogada. O Andrew Davis aproveitou a deixa e chamou um amigo dele, que já tinha trabalhado no roteiro do próprio Força em Alerta, que era o Jeb Stuart, pra poder, né, dar uma passada
fazer as aparadas no roteiro, né?
Então o roteiro é creditado ao Jeb Stuart e ao David Cho.
Uhum.
Né? Porque eles finalmente encararam que não, realmente, o cara lá tinha razão. Esse filme tem que ser uma história só. E tem que ser isso, né? A gente tem que se importar com esse personagem. A gente tem que querer que ele persevere. Né? A gente tem que acompanhar essa investigação. E a motivação dele é essa. Provar que que ele era inocente. E descobrir, de fato, o que aconteceu. Né? Quem foi o assassino da mulher dele. E por que isso aconteceu. O Andrew Davis também aproveitou que todo mundo elogiou o Tommy Lee Jones no A Força em Alerta e fez o convite pro Tommy Lee Jones participar do filme. O Tommy Lee Jones já tinha feito um outro filme com ele, que era o Entrega Mortal, que é com o Gene Hackman. Já seria o terceiro, né? Então ele falou, já conheço o trabalho do diretor e tal, acabou aceitando também para fazer. Então aí começa realmente a engrenagem a girar. Só que o roteiro do Jeb Stuart e do David Turing tinha os dois primeiros atos. O terceiro ato não estava completo. Os diálogos eram extremamente mecânicos. E
talvez,
aí...
talvez até reflexo do que tinham de memória da série, né? Porque também era uma característica, né?
Pois é, pode ser um reflexo disso, mas pode ser um reflexo também da pressão que eles estavam sofrendo ali por conta da Warner, que já estava perdendo paciência com o Coppelson, e ele devia estar em cima de todo mundo. Gente, esse filme precisa andar, eu preciso lançar esse filme. Então, eu acredito que tem um pouco disso. O Andrew Davis, tendo em mão ali o Tommy Lee Jones e o Harrison Ford, virou para os dois e falou, olha, eu preciso da ajuda de vocês. O roteiro não está pronto, a gente precisa começar a rodar e eu preciso que vocês façam um trabalho criar esses personagens e desenvolverem uma voz para esses personagens. Pegar o que está no roteiro de diálogo e falar esses diálogos como os personagens que vocês estão interpretando. Imagina, né, que eles fossem falar. Tipo, vocês têm que conceber esses personagens e realmente criar a forma deles se comunicar. Porque do jeito que estão os diálogos aqui, a gente vai fazer um filme que não tá legal, né? Pra ajudar ainda a situação, o Andrew Davis teve a ideia de dar pro Tommy Lee Jones uma equipe. Pra justamente fortalecer a ideia do Tommy Lee Jones ser o líder dessa equipe.
Uhum,
porque eu não consigo passar essa ideia de liderança com ele sozinho.
É.
Então ele precisa ter uma equipe.
E mostrar que ele é um cara respeitado também, né?
Mostrar que ele é um cara respeitado, né? que tem um relacionamento ali com a equipe também, né?
É. E que é um cara muito... Tem ali o seu guia de processo, né? Digamos, né?
Sim.
Porque ele é um cara que... Ele fala isso logo no início, no primeiro encontro, né? Tipo, o Kimball fala, eu sou inocente, não matei minha esposa, não me importa. Eu tô aqui pra fazer meu trabalho, quer te prender, porque você fugiu.
Inclusive, completamente improvisado pelos dois.
É, e que funciona perfeitamente, inclusive, pro...
É. Essa cena de diálogo dos dois no roteiro tinha 3 páginas e meia.
Cara.
Que era, assim, exposição pra caramba. Que é uma coisa que, por conta disso que o Andrew Davis, essa liberdade que o Davis deu pros atores construírem os personagens, ajudou muito nisso. É um filme que não tem tanta exposição.
Sim.
Você conhece os personagens pela ação que eles cometem e não pela exposição deles sobre quem eles são.
É, na própria abertura do filme, a sequência inicial, né? Porque se você não sabia nada da série, foi ver esse filme totalmente no escuro, sem saber, o filme poderia, de repente, ir por um caminho que te plantasse a dúvida. Pô, mas será que não foi ele mesmo que matou e ele tá aí imaginando, né? Não, mas o filme já deixa claro, através de pequenos flashbacks, logo no início, né? De como a relação dele com a esposa era boa, eles eram, né, tinham uma relação muito amorosa, realmente, e que ele não podia estar mentindo, né? Ele tinha que ser inocente de alguma forma ali, mas você ao mesmo tempo...
Na verdade, assim, nos 10 primeiros minutos do filme, você até fica meio na dúvida, né? Porque tem todo aquele lance dela ligar e você ouvir aquela ligação dela, né, pra polícia.
É, aquela fala Richard, né?
Exato, né? Porque ela tava assim, já... É. Né? Ela provavelmente ouviu que ele tinha chegado em casa e falou o nome dele pra tentar avisar pra ele o que tava acontecendo.
Exato.
Mas você fica na dúvida, até porque você não vê o atacante dela de fato.
Sim.
Né? Fica só naqueles borrões e tal.
Então, ali, né?
Ele tenta te dar assim uma dúvida, te plantar uma dúvida, mas logo na sequência você percebe que aí a cena da fuga dele é fundamental pra de fato estabelecer que aquele cara não poderia ter matado a esposa.
Sim, porque ele coloca a própria vida em risco
pra ajudar
a tirar o cara de lá.
Exato. É. Então aí teve isso, e aí o Andrew Davis chamou um outro colega dele, né? Um outro amigo que já havia trabalhado com ele, que é o Joe Pantoliano, pra fazer parte da equipe do Tommy Lee Jones, porque ele sabia que o Pantoliano tinha essa coisa de enfrentamento. Ele é muito bom nesse tipo de personagem, de estar sempre indo batendo de frente com outros personagens, sabe?
Uhum.
Então ele virou pro Pantoliano e falou, eu quero que você seja o contraponto do Tommy Lee Jones. Eu quero que você sempre tente aparecer mais que ele, que você, sabe, tenta forçar o Sangerard a ser ainda mais o líder. A mostrar quem é que comanda esse negócio.
Uhum.
E cara, a dinâmica dos dois funciona muito bem.
Sim.
E com todo mundo ali, na verdade, né? Com toda a equipe dele. Aquela cena que o Sam chega naquele rapaz, né? Logo no comecinho, assim, que ele... O que você tá fazendo? Ele... Ah, tô pensando. Ah, então pensa pra mim numa xícara de café e traz ela. Aquilo é todo improvisado. Não tem aquele diálogo no roteiro.
Sim. E funciona muito bem.
Porque passa... É uma naturalidade gigante entre eles. Você percebe uma camaradagem ali. Sabe? Uhum. E essa cena do Eu Não Me Importo, o Harrison chegou pro Tommy Lee Jones e falou, cara, não dá. Olha o tanto de diálogo que tem aqui. Isso é... Imagina. Você quebra completamente a tensão
urgência,
da coisa.
Né? Da cena.
Você, né, o teu personagem vai ficar falando quem você é e eu vou ficar me explicando pra você, isso não faz o menor sentido, né?
Claro.
E eles resumiram tudo isso em 2 diálogos, cara. Eu não matei minha mulher, eu não me importo. Genial, cara, é genial. Sim. Porque já diz tudo o que você precisa saber sobre a jornada dos dois personagens.
Sim. E você percebe também, a partir do momento em que o Kimball se joga ali naquela represa, né?
Uhum.
Que, embora todo mundo corra pra falar, não, peraí, o cara morreu, né? Não tem como e tal. Deixa pra lá e tal. As forças locais queriam desmantelar toda a operação ali, né? Porque,
aliás,
né,
tem
acabou.
Uma fala ótima, né? Que o cara fala, algum peixe comeu ele. Ele fala, então vai lá e pesca o peixe que comeu
traz
ele
o peixe pra mim.
Pra mim,
é. Porque é um cara, né? O Gerard é um cara obstinado no trabalho, né?
Muito claro que ele pensa assim. Ele só pulou porque ele sabia que ele tinha como sobreviver.
Sim,
porque ele
tinha uma chance.
Ele tá tão focado na ideia de provar a inocência dele que ele jamais se mataria.
Sim.
Então ele tá vivo ainda. Eu não vou trabalhar com a hipótese que ele morreu.
Cara... Ah, e é muito legal como o filme depois vai mostrando os passos, né, em que o Kimball vai juntando as peças pra tentar... Ao mesmo tempo que ele se coloca em risco o tempo todo, né? Porque ele tem que voltar pra Chicago.
Sim.
Pra poder fazer isso. Ele vai juntando as peças, ele vai provando realmente que ele é um cara muito inteligente, né? Muito acima da média, né?
É.
Que é o que o vilão, inclusive, fala pro policial, né? Vocês não vão pegar ele é muito inteligente.
É. Não, e é legal, porque aí o filme consegue trazer de volta uma coisa da série, né? Porque tem pelo menos uns dois momentos que ele coloca a própria segurança em risco pra ajudar alguém.
Uhum.
É, de novo mostrando aí a boa índole do personagem, né?
Sim.
E aí, pô, como eu falei, não tinha o terceiro ato pronto. O que o Andrew Davis decidiu? Isso é bem raro em Hollywood, viu, gente? Vamos filmar o filme em ordem cronológica. Porque aí dá tempo dos roteiristas irem completando o roteiro.
Uh-huh.
E aí a gente vai fazendo com o que tem na mão. E foi assim. Eles rodaram o filme em ordem cronológica. Boa parte do filme foi rodada em ordem cronológica. O que ajudou uma coisa também. Porque o Harrison Ford tá de barba no começo do filme, né?
E é barba mesmo, né? Não é...
E a barba dele. Inclusive, ele aparece na série O Jovem Indiana Jones de barba, fazendo o Indiana Jones mais velho, porque ele tava filmando O Fugitivo.
Sim.
Aí o Ted Daly, que era o presidente da Warner na época, virou lá pro Arnold Coppola.
Paguei pra ver o rosto dele, né? Não é...
Exatamente. Ele pegou e falou pro Arnold Coppola: escuta, preciso ver alguma coisa que esse filme, né? Que vocês já fizeram do filme aí, me mostra alguma coisa. Mostraram o filme pra ele. Ele falou: peraí, Harrison Ford tá de barba? Não. Pode tirar essa barba dele aí, porque quem paga pra ver o Harrison Ford quer ver a cara do Harrison Ford. E a gente tá pagando o Harrison Ford pra pessoa querer ver o Harrison Ford, pô. O cara tá de barba? Aí o Coppelson chegou no Andrew Davis e falou: vai ter que tirar a barba dele. O Harrison Ford aceitou a ideia. Mas faz sentido, né?
Claro.
Eu tenho que me disfarçar, né, de alguma forma. Todo mundo me conhece de barba, então... Cria toda aquela cena dele tirando a barba e tal. E aí depois isso foi criado um problema. Porque o personagem que acaba sendo revelado... Bom, gente, aí é spoiler, tá? Filme de 30 anos. O personagem que é o vilão do filme, interpretado pelo Joran Krabbe, ele não era interpretado pelo Joran Krabbe, era um outro ator.
Uhum.
E esse outro ator, durante a filmagem, descobriu que estava com câncer inoperável no cérebro e decidiu parar. Falou: gente, desculpa, não dá, não tem como eu continuar no filme. Tiveram que chamar o Joran Krabbe e aí tiveram que refazer as cenas do começo em que ele aparece. E aí a barba que o Harrison Ford tá usando nas cenas que ele, né, encontra com ele no comecinho do filme, aí a barba é falsa. Inclusive o ator que descobriu que tava com câncer, ele morreu acho que 3 semanas antes do filme estrear. Aí o Harrison Ford, né, aceitou a ideia, falou: não, beleza, faz sentido. Né, uma coisa que realmente seria interessante estar o filme todo de barba, porque até por ele, pra ser um personagem diferente dele, mas ele aceitou de boa, assim. E, cara, além de tudo, né, o filme não ter roteiro, o filme ter diálogos improvisados, situações improvisadas. Uma das grandes cenas do filme, por exemplo, é a cena lá na parada do dia de São Patrício, né, que é uma tradição lá em Chicago. O diretor, o Andrew Davis, é de Chicago. Ele que deu a ideia de fazer o filme ser rodado em Chicago. Ele tinha lá uma cena que era o Harrison Ford fugindo do Tommy Lee Jones. Ele sai daquele prédio, né, onde ele vai visitar um prisioneiro que tinha um braço só e que ele vai atrás do cara para saber se foi o cara que matou a esposa dele. E aí ele foge do Tommy Lee Jones. E aí quando ele foge, não tinha uma sequência. Ele simplesmente fugia. Aí ele falou: mas peraí. Não tem como ele simplesmente fugir do Gerard, né? Porque a gente tá mostrando o Gerard como um cara tão incisivo, tão impactante.
Sim.
Ele não vai
sagaz,
atrás.
Né?
Ele vai sair. Ele sai pela porta da frente do prédio e acaba
a
cena.
A própria forma como o Kimball foge ali, ela é muito boa, né?
Sim.
Porque quando ele sai da escada ali, aí a primeira coisa que ele fala quando ele chega no térreo do prédio: ó, tem um cara armado me perseguindo aí.
É.
Né? Pra ele conseguir ganhar o tempo que ele precisava ali pra conseguir ter a janelinha pra escapar.
E aí o Andrew Davis pega e fala: não, peraí, a gente tá próximo aí do dia de São Patrício, vamos fazer os dois serem perseguidos no meio da multidão lá, da parada.
Sim.
Aí o Arnold Coppola falou: cara, não tem como. Não tem como a gente encenar a parada do dia de São Patrício pra fazer essa cena. A Warner não vai aceitar, porque a gente vai precisar de grana pra fazer isso. E, tipo, já tem aí uma agenda de filmagem, isso daqui não tá incluído. Ele falou: não, deixa comigo. Aí ele foi atrás do prefeito da cidade,
uhum,
pediu permissão pra rodar na própria parada do dia de São Patrício. E o prefeito falou: não, beleza, desde que você não atrapalhe a parada, você pode rodar a cena que você precisa. E aí toda aquela cena dele perseguindo o Harrison Ford no meio da multidão é meio que filmagem de guerrilha.
Uhum.
O Harrison Ford até fala que, como ele tava com o cabelo pintado de preto, demorou para as pessoas reconhecerem que ele tava ali no meio.
Uhum.
Que não, foi ótimo, porque foi o tempo exato que ele precisava para fazer a cena.
Mas se você perceber bem a cena, tem alguns momentos assim que a câmera capta alguém sempre, tipo, meio que olhando para, sabe? Peraí, eu conheço essa pessoa, sabe? A pessoa
que
não
que
está.
O que o Indiana Jones está fazendo aqui do meu lado?
Né? O cabelo pretão, né?
Sim, ele tava com o chapéu, né, também ali. De...
É, ele acha um chapéu ali na lixeira e tal, bota. É.
Olha que loucura, cara. Olha como que boas ideias, dois atores que estavam muito afim de fazer o negócio, mesmo não botando muita fé.
Uhum.
O Joe Pantoliano fala que quando eles estavam indo pra Chicago, Tommy Lee Jones estava no carro com ele, né? Vira pra ele e fala assim, escuta, você gosta de sushi? Aí ele, gosta. Não, então quando a gente chegar em Chicago, a gente vai no melhor restaurante de sushi que tem lá e fazer valer a pena, né? Fazer esse filme, porque a gente sabe que isso aqui não vai ganhar Oscar nenhum. Né? Porra, isso é muito irônico, né? Porque ele foi o cara que levou o Oscar pelo filme, mas tudo bem. É. E aí, quer dizer, o pessoal não tava botando fé. Pra você ter uma ideia, o diretor de fotografia do filme, que é o Michael Chapman, baita de um diretor de fotografia, o cara simplesmente fez Taxi Driver. É, o Toro Indomável também, se não me engano é dele. Ele tava em constante atrito com o Andrew Davis. Ele não gostava do Andrew Davis e chegou a pedir pra sair. Ele chegou e falou, ah, eu devolvo o dinheiro, eu não quero mais trabalhar nesse filme.
Tamanho e a desconfiança dele com
desconfiança
o resultado
e atrito,
final.
E atrito mesmo, dele perceber até que o Andrew Davis não tinha tanto controle da situação que estava ali.
Uhum.
Porque aí já entra na questão do Harrison Ford. Por conta de toda a liberdade que ele pede para fazer o filme, ele acaba assumindo uma posição ali de quase diretor do diretor, cara. E aí quando eu fui ver sobre essas questões, eu consegui encontrar a revista 7 de outubro de 93... Número 10, ano 7, né, edição 76, que custava 590 cruzeiros reais.
Uma fortuna.
Uma fortuna na época. É, a revista 7 com O Fugitivo na capa. Porra, eu precisei pegar isso e deixa eu ver essas matérias, né? Porque eu adoro ver matéria de filme escrita na época que o filme saiu. E a matéria da 7 é uma visita ao set do Fugitivo. Até dar os créditos aqui para o jornalista, que foi o José Emílio Rondô. E ele começa a matéria dele falando justamente sobre o que ele viu da forma como o Harrison Ford parava a cena, olhava assim pro Andrew Davis e falava, ó, eu tô achando que tem muita cor aqui atrás de mim. Aí o Andrew Davis ia lá, arrumava, ah, ficou melhor, vamos fazer a cena. Não, peraí, ó, tem muita gente aqui na frente, esse pessoal precisa ir mais para trás, porque eles podem acabar aparecendo na câmera. O Harrison Ford tava dirigindo o filme, cara.
É impressionante, cara.
Aí o jornalista pergunta pra ele depois, porque tem, né, teve uma junket, ele vai entrevistar o Harrison Ford, aí ele faz a pergunta, né, sobre o que ele presenciou ali, o Harrison Ford fala pra ele, então, sobre isso é o seguinte, eu gostaria muito, pra mim o trabalho ideal é que o diretor me fale exatamente o que eu tenho que fazer, só que quando eu percebo que eu posso acrescentar, porque afinal de contas, se o filme for ruim, vão sempre lembrar daquele filme ruim do Harrison Ford, eu vou falar e eu vou pedir pra que façam do jeito que eu acho que tem que ser. É, no documentário que tem no Blu-ray de 20 anos, ele fala que ele nunca dava por encerrado o trabalho dele até ele perceber que ele fez a cena da forma correta. Mesmo que o diretor falasse, não, ficou bom, não ficou, vou fazer de novo.
Isso também mostra, né, como você já falou, a preocupação, porque é o nome dele que tá ali,
uhum.
Mas também a dedicação para que o trabalho saia da melhor forma possível, né?
Sim.
Não é só por questão de, ah, é meu nome que vai aparecer ali na frente, já que meu nome vai aparecer ali, que seja numa coisa feita da melhor forma possível.
É, e ele inclusive fala nesse documentário, ele fala, você não me vê falando isso com frequência, mas eu acho O Fugitivo um grande filme. Ele realmente não é de ficar elogiando os filmes que ele faz.
Sim, ele até faz o tipo de tratar a carreira com desdém, né?
É.
Os filmezinhos aí que eu fiz e tal.
Mas O Fugitivo é um filme que aparentemente ele ficou satisfeito com o resultado, né? O Andrew Davis fala que quando eles exibiram o corte final do filme pra ele, na cena que ele tá sendo interrogado, logo no comecinho do filme, né? Que tem toda aquela tensão ali de que vai sendo construída a ideia de que ele é o suspeito da morte da mulher.
Uhum.
E aí ele... Peraí, vocês estão achando que eu matei minha mulher? Naquela cena, diz que o Harrison Ford levantou da cadeira onde ele tava e foi lá e deu um beijo no rosto do Andrew Davis. Tipo, cara, fizemos o filme. Esse é o filme, né?
Sim.
Então, eu acho que realmente ali é um filme que teve muito, muito atrito de bastidores, mas todo mundo soube usar as adversidades, provavelmente um ambiente de trabalho que não foi o ideal, com muita pressão e tal,
uhum.
Mas pra fazer um filme, cara, que sinceramente você assiste o filme hoje e fala, porra, que filmaço, cara. Que thriller que é o Fugitivo, sabe?
E a gente não tem, cara. É difícil a gente encontrar filmes hoje, feitos hoje, que tenham esse mesmo peso.
Na própria época não tinha tantos assim.
É, mas anos 90 ainda teve muito, teve thriller de suspense,
nos anos 90,
né?
Então, mas
é.
Só que muitos feitos ao toque de caixa, assim, que
sim.
Tentaram, inclusive, repetir o sucesso do Fugitivo.
Sim.
Mas que não conseguiram. Inclusive, teve uma sequência, né? Que foi o S. Marshalls, os Federais. Que já não é mais dirigido pelo Andrew Davis. Foi o Stuart Baird, né? Que traz de volta o personagem do Tommy Lee Jones. Mas não o Harrison Ford. Que inclusive também tem uma outra história aí sobre o Joe Pantoliano, né? Que quando terminaram ali uma das versões do roteiro. Que ele viu que no final ele morria. Ele virou pro Andrew Davis e falou. Cara, você tá louco? Você vai me matar no filme? E se tiver uma sequência? Não, eu não vou morrer não. Aí o Andrew Davis virou pra ele e falou. Não, tá, beleza. Não vou te matar no filme. Então quando ele recebe lá aquela pancada na cabeça. Era pra ele morrer ali.
Uhum.
Aí ele cai, dá uma mexidinha e tal. Ele falou, eu não queria cair e ficar imóvel. Porque eu sei que eles poderiam editar a minha morte ali, sabe? Tipo, se eu tô imóvel, eu morri, né? Então eu dou uma mexidinha. Aí a hora que eu levanto, assim, eu olho. Eu só vejo duas pernas na minha frente. Vou subindo, assim, meu rosto. E olho de cara pro Harrison Ford. Olhando pra mim, assim, fazendo não com a cabeça. Cara, você tinha que morrer. Aí eu não vou morrer, e se o filme tiver uma continuação, eu quero voltar. Esse filme não vai ter continuação porque eu não vou fazer continuação desse filme.
Bem
não
típico
vou voltar
do Harrison
pra
Ford.
Continuação. Por que você acha que vai ter uma continuação desse filme? Inclusive, Os Federais não é a mesma coisa, né? Não é um grande filme que é O Fugitivo, mas é um filme que eu ainda acho legal, ainda gosto de ver.
É, eu acho bacaninha também.
O Robert Downey Jr. não gosta, né? Que, bom, mas aí ele tem os motivos dele também. Ele mesmo fala que ele não tava...
É, naquele período ele...
Ele tava mal naquele período.
Sim.
Ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação. Ele tava muito mal mesmo. E é uma época que ele não gosta. Assim, ele não gosta do trabalho dele no filme. E ele acabou não gostando do filme por causa disso. Né? Mas eu acho um filme legal. Eu acho que trabalha bem o personagem do Tommy Lee Jones. Tem o Wesley Snipes também. Que, pô, na época, no auge, né? Wesley Snipes. Era um filme legalzinho, mas não chega aos pés do que é O Fugitivo.
É, cara, mas O Fugitivo, eu fiquei bem feliz de revisitar o filme agora também. Tinha bastante tempo que eu não via, mas sei lá, a última vez que eu vi, cara, deve ter sido início dos anos 2000.
Ah, acho... cara, eu por aí também, no meu caso.
Porque eu não tenho nem o Blu-ray desse filme aqui. Pretendo corrigir isso agora com esse 4K que saiu aí, né, pra ter na coleção, porque realmente o 4K tá remasterização, a gente falou brevemente na abertura do programa, mas, cara, se você nunca viu esse filme, ou viu esse filme uma vez só, e tiver a oportunidade de ver esse filme em 4K, seja comprando até mesmo a versão digital dele, que daqui a pouco deve estar à venda aí nas principais plataformas, veja, porque tá muito bonito. Tá muito bonito. Eles preservaram realmente todos os aspectos do filme, né, aquela característica de filme.
Sim.
Né, tem o grão ali e tal, e toda a questão da qualidade realmente que o HDR proporciona, né? Porque como tem muita cena escura nesse filme, são os momentos em que o HDR trabalha mais, né?
É, tem uma cena nesse filme que pra mim, ela é fundamental pra você mostrar o que, que o HDR pode fazer numa cena escura e ao mesmo tempo como que o Dolby Atmos, porque o filme ganhou uma nova mixagem de som em Atmos, consegue preencher a tua sala com som. Que é a cena da perseguição dele no esgoto ali, que desemboca pra
represa.
Pra represa. Cara, em termos de som, você se sente lá dentro. Porque você escuta as gotinhas caindo
o
do
eco,
teu lado,
né?
O eco. Sabe? Impressionante, assim. E é na questão da cena escura, que você consegue ver com detalhes coisa que você achava que, inclusive, não tinha nem sido captado pela câmera nas versões anteriores do filme. Né? Tanto em Blu-ray quanto em DVD e tal. Esse filme, inclusive, tem uma história meio conturbada no Blu-ray, né? O primeiro Blu-ray dele não é tão bom. Aí o segundo, que saiu como uma edição de 20 anos, deu uma melhorada. Mas esse 4K tá absurdo de bom, assim. É, pra mim, a versão definitiva do filme. Tá lindo. Como é um filme que tem muita cena que não envolve nenhum tipo de efeito digital, a maior parte das cenas não envolve efeito digital, ele é muito orgânico mesmo, sabe? Você percebe que tudo ali foi feito na câmera, não tem tanto truque.
Faz muita diferença, né, no final das contas, né?
Faz.
Embora, né, quem sabe usar os efeitos visuais consegue disfarçar bem, mas pra essa época em que os efeitos visuais eram mais restritos e tudo era feito realmente com base no efeito prático, quando é bem feito, cara, o resultado na tela é muito melhor.
Sim.
O impacto, né, é muito melhor.
Uma coisa que, inclusive, vale destacar nesse filme é que ele tem uma cena de efeitos visuais que é absurda e foi vendida pela Warner durante muito tempo.
No material promocional,
né? No material promocional e depois também, mas foi vendida pela Warner de forma um tanto equivocada. Então lá vamos então para mais uma história de bastidores desse filme que é fantástica. A cena do trem, né?
Uhum.
O trem bate no ônibus onde tá o Richard Kimball, né? Que é o personagem do Harrison Ford. Ele pula do ônibus, o trem passa ali por ele. Aí ele sai correndo, o trem vem na direção dele. Ele pula num buraco, o trem cai ali em cima dele. Cara, cena fantástica. Você percebe que tem um efeito digital ali. Tem um efeito visual ali, não é digital, é um efeito visual ali. Só que não é exatamente o efeito visual que você tá imaginando. Não é... chroma key.
É, aquilo é miniatura, né?
Não.
Não é miniatura?
É sim. O que que acontece?
Mas tem uma parte que é miniatura ali, né?
Exato. É aí que é a parte que a Warner vendeu errado o filme, de propósito, porque a Warner sempre disse que tudo que você vê daquela, do acidente do trem, é real. E de fato, eles colocaram um trem batendo num ônibus, e o local onde isso acontece, até hoje, é ponto turístico. A locomotiva tá lá, o ônibus tão lá, sabe? É, você pode visitar o lugar e ver o trem e o ônibus batidos ali. Só que, na verdade, o Andrew Davis e a equipe de efeitos especiais dele já estavam discutindo a possibilidade de fazer em miniatura. Porque os caras falaram, meu, tá, você vai filmar isso, mas e se não der certo? E se a filmagem não ficar boa? Você precisa ter uma salvaguarda. Ele falou, realmente vocês têm razão. Então eles filmaram a cena da batida do trem, de fato, com 13 câmeras.
Pra só pegar que todos os ângulos possíveis.
Isso é uma coisa que o Andrew Davis fez, na verdade, no filme todo. Ele é um cara que ele colocava a câmera em vários pontos pra gravar a cena, pra ter corte, sabe? Pro editor ter material pra trabalhar. Ele percebeu que algumas cenas da batida não tinham ficado legais.
Uhum.
Falou, não dá pra usar isso aqui. E o pessoal dos efeitos especiais tinha construído a maquete e reproduziu a batida na maquete. E a cena, na verdade, é um misto das duas coisas.
Sim.
E a Warner nunca admitiu isso. Todo o material promocional da Warner falava que aquilo lá tinha sido totalmente feito de verdade. Como eles tinham como provar que realmente foi feito,
uhum.
Se alguém falasse alguma coisa, não, a cena da batida tá aqui, a gente tem as imagens.
Vai lá visitar o lugar.
Só que no final mesmo, eles perceberam que alguns takes não estavam funcionando e eles precisavam desses takes e envolve, sim, maquete. Sim. Mas a cena dele pulando do ônibus, quando você vê aquela cena, você fala, não, aí tem ele tá no fundo verde, né? E colocaram ali. Não. Ah. Ele tá usando uma técnica que o que você tá vendo era o que o câmera tava vendo. É uma espécie de projeção. Antigamente, lá na época dos filmes do Hitchcock, nos filmes do 007 tem isso, tinha aquela projeção que era feita atrás, quando o personagem tava no carro, aí você via aquela projeção ali atrás, que ficava bem fake, né?
Sim.
Não é essa projeção. É uma projeção feita de frente. Ela tem um espelho de dupla camada na frente da câmera e na frente do projetor. É tipo aqueles espelhos de sala de interrogatório que a gente vê em filme.
Uhum.
A câmera, ela vê o que está sendo refletido, que é refletido no espelho, que joga pro telão. Aí você não tem problema de ter alguma coisa na frente e ter a sombra do que está na frente.
Sim, sim.
Então a câmera, ela está captando aquela projeção junto com o Harrison Ford pulando. Se você der pausa quando ele pula, existe uma coisa ali que denuncia na hora que não é chroma key, que é o desfoque de movimento. Chroma key
tem um blur,
tem um blur em volta dele. Você não pode ter desfoque de movimento em chroma key.
É, senão porque não funciona.
Porque aí você denuncia o chroma key, o cara vai ficar verde, o desfoque fica verde, né? Não tem como.
É, sim.
Então, ali, o jeito que eles fizeram isso, e fazer isso dá muito trabalho, porque você tem que pensar antes no que vai ser projetado, né? Você tem que fazer antes do que vai ser projetado. Tem até um vídeo de uma galera aqui de efeitos visuais, que eles vivem fazendo reação a cenas de efeitos especiais no YouTube. É, e aí eles estão mostrando essa cena e eles falam, cara, é por isso que o CGI, o chroma key, acabou substituindo essa técnica. Porque o chroma key faz o diretor ir lá, ele faz a cena sem precisar ter o material. Ele faz a cena, depois a gente pensa no cenário, depois a gente pensa no que vai colocar aí. Aqui exigia um planejamento muito maior, né? Você tinha que ter tudo pra bater certinho, sabe? O ator, ele tinha que estar posicionado num lugar ali que ia dar certinho no lugar onde estaria o ônibus, pro trem bater e você acreditar naquela cena. E a cena é fantástica, a cena é muito boa e pra mim ela, apesar de você nitidamente perceber que tem uma projeção ali, porque o tom do Harrison Ford, né? O tom dele tá diferente do tom do fundo, que era uma coisa que poderia, inclusive, ter sido corrigida na remasterização, mas ainda bem não corrigiram, né? Hoje em dia existe tecnologia que daria para você bater melhor o tom ali e ficar quase a mesma coisa, mas ainda bem que não fizeram isso. Eu acho que isso não tem que ser feito, é um revisionismo desnecessário e para manter o filme como ele realmente foi visto no cinema.
Sim.
É, e porra, cara, pra mim funciona até hoje. Eu acho a cena muito boa. Muito
boa. É muito boa mesmo. É muito boa. Acho, inclusive, que se isso em algum momento vai acontecer, né? porque Hollywood é assim, de, ah, vamos fazer um remake do Fugitivo.
Bom, meio que já tem, né? Porque fizeram uma série do Fugitivo em 2001, que o piloto da série é basicamente um remake de muita coisa que acontece no filme, e usa a música do James Newton Howard, inclusive, nas cenas de perseguição, que eu acho um absurdo.
Não cheguei a ver essa série, não.
Durou uma temporada só.
É, vai saber por quê, né?
É.
Mas se forem fazer, cara, e forem tentar recriar essas cenas, que obviamente vão fazer com CGI,
pois é.
Talvez não tenha o mesmo impacto que teve essa cena do...
Talvez não, eu te garanto que não vai ter. Apesar que hoje tem o tal do The Volume, né?
Que
é utilizado lá no Mandalorian, Wars, que até nesse pessoal aí que eles estavam discutindo, né, sobre os efeitos especiais, eles até falam, isso lembra um pouco o The Volume. Essa tecnologia é basicamente o avô do The Volume, que foi usado no The Batman também, né?
Sim, sim.
É uma tecnologia excelente, cara, porque você faz o ator ver o que está sendo projetado.
É, a imersão é diferente, né?
É muito melhor do que o cara. Você faz o cara fazendo uma tela verde ali sem saber exatamente o que tá. A que reagir.
Sim,
eu acho que esse tem que ser o futuro, assim, para muitas dessas sequências, né? Mas, de fato, eu não consigo ver. Né? Hoje em dia, né, um filme como Fugitivo, ele, sei lá, é um filme que é para adulto, assim, sabe? É um filme que aposta na inteligência do público, sabe? Como você falou, ele não tem tanto diálogo expositivo, então muito do que o público tira desses personagens é o que ele tá vendo esses personagens fazerem. Cara, é muito bom você ver um filme assim.
E é bom porque as descobertas que o Kimball vai fazendo, juntando as peças, elas ocorrem ao mesmo tempo que a gente está juntando as peças.
Sim.
Né? Não é uma coisa assim, ele já entendeu quem está por trás e vai o filme vai fazer a revelação no terceiro ato. Não, a gente está, a partir do momento que ele junta a última peça, a gente descobre com ele quem é que estava por trás.
Exatamente.
Né?
A gente meio que já desconfiava, porque você não coloca o Aaron Kreber para fazer filme, você não for vilão.
Ele só fazia vilão, né? Ele tinha feito o vilão no 007 lá.
Exatamente. Inclusive 91. Também traindo o 007. Ele começa como um personagem que o 007 acha que é amigo dele e no fim trai.
Isso, né? Exatamente.
Tem cara de traíra mesmo, não tem jeito.
Ele tem. Não, mas de qualquer forma, né? É um filme que respeita a inteligência do espectador até nesse sentido, porque ele permite que você vá descobrindo com o personagem as coisas.
Não, olha, né? Tem uma cena nesse filme que eu acho que ela é extremamente inteligente, que é quando ele tá no computador lá da clínica, que fabrica ou que arruma, né?
As próteses, né?
Investigando pra tentar tirar um nome de uma lista, né?
Sim.
Porque ele lembra. Olha, não tem um diálogo nisso. Você tira todas essas conclusões só vendo o que está acontecendo.
É.
Que ele pensa? Pô, ele lembra, né? Que quando ele estava brigando com o homem de um braço só, ele deslocou
a prótese.
A
né?
prótese ali, a junta da prótese.
Uhum.
Aí ele fala: bom, então eu tenho.
A
articulação da prótese. Então eu tenho que procurar alguém que veio aqui fazer manutenção da prótese nos últimos 6 meses.
Uhum.
Ele não fala, ele não tem pra quem ele dá essa explicação. Ele simplesmente coloca lá no computador. É, pessoa, homem, de tal idade, com prótese no braço direito. Aí aparece uma lista lá de, sei lá, 50
40
pessoas.
40 e tantos nomes. É. Aí ele vai fazendo um refinamento ali.
Aí ele faz esse refinamento mentalmente. Hoje em dia, provavelmente, ele teria um ajudante, tipo o nerd de cadeira. E aí ele ia virar pro nerd de cadeira e falar assim... Não, eu lembro aqui que eu tirei do lugar a articulação da prótese. Procura aí, então, quem que veio nesse hospital para fazer manutenção.
Alguém, ia ter alguém primeiro invadindo o sistema do hospital.
Exato. E aí ele explicando isso. Aqui não, ele simplesmente coloca essa data, últimos 6 meses, sem ter o diálogo expositivo, cara. Olha como que você consegue contar a história.
E, de novo, essa sequência toda, ele chega ali porque ele conseguiu também se disfarçar como faxineiro, né? Ele tava fazendo a faxina ali, né?
Sim, aí ele ajuda um garoto, né, que tava precisando ali e tal.
Sim.
Que, inclusive, tem a Julianne Moore, que é também, coitada, foi pega pela falta de planejamento do filme, né?
Uhum.
A Julianne Moore... Pô, ela é acho que é o quarto nome que aparece nos créditos do filme.
Sim, eu achei até estranho isso quando eu revi o filme, porque eu não lembrava, obviamente, da ordem dos créditos, né? Mas ela aparece tão pouco, né? Pro nome dela aparecer com tanto destaque.
Ela, daquele ponto que ela aparece no filme, ela ia até o final. Porque no roteiro, era pra ela ser um interesse amoroso dele.
Uhum.
O Andrew Davis virou pro outro produtor do filme, que era o Peter McGregor Scott, e falou, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque, pensa comigo, o espectador, ele tá acompanhando esse cara, extremamente apaixonado pela esposa, indo atrás do assassino dela, tentando provar inocência, e vocês vão colocar um interesse amoroso?
É.
Você vai fazer o público simplesmente...
Vai minar
Falar, foda-se esse cara. Que, então, porra, esse cara é um filho da puta, né?
Até porque o filme, até ali, aquele momento, ele bota, inclusive, logo depois que ele cai da represa e tal, que ele se esconde ali, ele fica deitado no meio das folhas lá, né? No meio da floresta e tal. Ele desperta com o lance com a memória da esposa.
Sim.
Né? Então não faz sentido, algum tempo depois, o cara já tá olhando pra alguém, né?
É, aí o Peter McGregor Scott olhou pra ele e falou, você tem razão. Ele foi lá, chegou na Julianne Moore e falou, então, é o seguinte... Mas,
é o vício dessa época também, né? De tem que colocar o mocinho, tem que terminar com alguém, né?
É, ou ter um interesse em alguém. Porra, é totalmente desmedido isso, cara, não fazia o menor sentido. É. Aí ele chega pra ela e fala, olha, infelizmente, a tua personagem ela vai ter que ser cortada do filme, a gente vai utilizar... Até aqui, mas o que ela faria, porque ela depois ajudaria ele, levava ele pra casa, sabe? Ia ter uma cena de banho.
Nossa. Caraca.
Aí ele falou, infelizmente não vai dar, porque isso não faz sentido pro personagem. Ela ficou chateada, porque era a chance dela, sei lá, né?
Claro, fazer
um grande personagem, num filme com Harrison Ford, com Tommy Jones, né?
Sim.
Ela ficou chateada, mas realmente ela entendeu que não fazia sentido. Era uma coisa completamente desmedida pro filme. Tem uma outra atriz que aparece no filme também, que não era ninguém na época, né?
Sim.
A Jenny Lynch.
Aham, que é a... Que é aquela que é amiga dele,
amiga
do hospital.
Amiga dele,
né?
Que ajuda ele e que tem um broche que, se fosse hoje, todo mundo ia falar, ah, esse filme lacrador, né?
Uhum.
Que ela tá usando um broche que fala, ódio não é um valor familiar.
É.
Sensacional esse broche. Queria fazer um colocado. Algumas outras coisas que esse filme faz muito bem e que tanto o Andrew Davis quanto o Arnold Coppelson acabam comentando em várias ocasiões. Ele é uma espécie de remake dos Miseráveis, né?
É verdade.
Da perseguição, né?
Uhum.
Dos Miseráveis. Lembra muito. Inclusive, os Miseráveis tem uma cena nos Esgotos de Paris, né? De perseguição.
É verdade, cara. É verdade.
Que é retomada, de certa forma, pelo filme, né? Então, ele faz um pouco dessa brincadeira. E o Andrew Davis fala isso com muito orgulho. Assim, dele falar que ele acha que ele conseguiu fazer o filme não só ser uma boa adaptação da série,
uhum,
né? De contar realmente essa história interessante que consegue chegar na trama da série. Mas de fazer essa referência também aos Miseráveis, que é uma história clássica, né? Uma história extremamente famosa, influente, e colocar isso no filme também. Você vê que o próprio Roger Ebert adorou o filme na época, e ele fala que O Fugitivo é a perfeita união de um filme pipoca com um filme que tem uma aspiração a ser algo mais.
Sim, ele não é só um filme, não é só um thriller de ação, né? E de suspense, né? Ele realmente transcende um pouco isso.
Não sei se é por causa do Andrew Davis ser de Chicago, mas ele dá um valor muito grande pra cidade. Como que ele usa a cidade como um outro personagem mesmo pra contar essa história.
Uh-huh.
De colocar o Harrison Ford perdido numa cidade que é a cidade natal dele.
Claro.
É, no sentido de que, cara, eu não posso... Eu tô passando fome aqui na rua da cidade que é a cidade onde eu moro.
Onde eu sou respeitado, inclusive, né?
Onde ele é respeitado, onde era,
cirurgião muito considerado, né?
Então, tudo isso, cara, funciona... A perfeição no filme.
E, cara, e te falar que até esses acidentes todos que você ilustrou, destacou aqui no podcast, como realmente foi uma feliz coincidência, né? De tanta coisa que podia dar errado, mas que no final deu certo, né? Porque mesmo você falando da substituição do ator que faria ali o vilão...
É o Charlie, né?
E que você faz esse recast, digamos, né? Pra colocar ali o cara que era um amigo do Kimball, até nisso, né? Porque isso ajuda a conferir um outro peso também pra revelação final.
É, porque, porra, não é simplesmente...
Porque não era só um cara do hospital que ele conhecia, não, era um amigo dele, de faculdade.
Trai o Kimball por ganância, né, cara? Ele
o
quer
dinheiro,
provar lá a questão do novo remédio, né? Uma nova droga.
Sim.
E acaba... Porque o homem de um braço só era pra ter ido lá matar o Kimball, né? Não a esposa.
Sim.
Que é uma diferença da série, né? Que depois a série acaba colocando, quando tem a revelação do homem de um braço só e toda a finalização da história, é que foi uma morte por acaso, né? Não foi algo premeditado, não era uma grande conspiração, mas aqui não. É criada toda essa conspiração. Inclusive, o Andrew Davis diz que a ideia veio da irmã dele, que era enfermeira, e que fala pra ele que tava tendo testes de drogas, assim, novos medicamentos e tal, e que isso poderia ser uma conspiração, né? Poderia ser um alvo de uma conspiração, porque as empresas são muito gananciosas. Ele olhou pra ela e falou, pô, tá aí. Isso é uma ideia interessante, né? E aí acabou levando adiante. Isso realmente funciona pro filme, cara.
Funciona muito. funciona muito. Faz todo sentido dentro do universo em que o personagem está inserido.
É, o Harrison Ford, até numa entrevista, ele fala assim, eu não quero desrespeitar ninguém, mas eu construí meu personagem pensando na vaidade dos médicos. Né? Porque eu consigo enxergar que médico é muito vaidoso e tal. Ele constrói esse personagem, você vê isso no começo do filme também, naquela cena que ele está naquela recepção lá e tal. Uh-huh. Ele é realmente extremamente respeitado.
Sim.
E ele acredita nesse respeito todo, né? Ele realmente se sente alguém importante, né?
O doutor,
e
né?
Que é algo que é discutido ao longo do filme, porque quando ele tá fugindo, ele acaba virando ninguém, né? Ele é só mais um fugitivo que tem que ser pego pelo personagem
todo o respeito que ele tinha, construiu pra imagem dele, é imediatamente jogada no esgoto, né?
Que aí você vai descascando isso, né? Você começa a pensar que, será que isso tudo representa alguma coisa de verdade, né? Você ter prestígio e tal, isso realmente vale de alguma coisa? Que era uma discussão também muito em voga lá nos anos 90, vários filmes dessa época, várias obras dessa época, não só filmes, mas séries, livros, começaram a discutir e questionar a fama, do dinheiro, né, do valor disso tudo, do valor real disso tudo. Acho que dá pra colocar um pouco Fugitivo, né, nessa questão aí, de refletir um pouco as questões do tempo em que ele foi feito. É, outra questão também, né, a questão de conspirações, várias obras dos anos 90, inclusive uma que sairia por ali, né, Arquivo X, uma série toda focada em conspiração, né, que a gente tem também uma conspiração como pano de fundo ali, envolvendo a história do Kimball, né? Eu até acho que o ápice dessa discussão toda chega nessa questão dele ser perseguido, né? Quando você começa a ser perseguido por um crime e que ninguém tá disposto a acreditar em você, né?
O próprio trabalho da polícia, né?
Sim.
Tem uma crítica ali, porque a polícia a polícia local é unânime, né? Em falar, não, tá aqui, tá tudo. Todas as provas estão aqui.
Trabalho preguiçoso de polícia.
Sim. Eles pegaram as evidências da superfície, né?
Sim.
Ah, tem sangue dela na sua camisa. Ah, tem um arranhão no seu pescoço. Ah, tem a gravação dela pro 911. Né? Mas o que vem além disso, né?
Sim.
Aí você... Até isso o filme faz também como uma leve crítica ali do trabalho policial, né? Do procedimento policial, né? Pra essas situações.
É, falar em trabalho policial, o Tommy Lee Jones, ele é um dos agentes federais mais realistas do cinema, né? Porque sempre que eu mostrar os agentes federais, era sempre aquele cara certinho, né?
É.
E ele faz algumas coisas nesse filme que são um pouco condenáveis, sabe? Inclusive tem uma cena no filme que a cena que você falou, né, que o Harrison Ford tá fugindo, ele fica preso na porta, aí o Tommy Lee Jones vai e atira nele,
ao
ar livre. O Tommy Lee Jones não queria fazer essa cena. Porque ele falava, isso não faz sentido, um agente federal não vai dar tiro no cara com um monte de gente em volta, sem o cara ter disparado contra ele.
Sem ter feito alguma coisa.
Não faz sentido essa cena, né? Ele pegou e falou, não vou fazer. Foi pro trailer dele, se trancou no trailer dele. Eu não vou fazer isso, não faz o menor sentido, né, tal.
E imagina como ele se negou a falar isso, sendo Tommy Lee Jones, né?
Pois é, aí você já vai, né?
Not gonna do any fucking thing. Shove it upon your ass.
É, não, o Tommy Lee Jones falando não pra você, você abaixa a orelha e fala, tá bom, né? Mas aí não, o Jeb Stuart, que era o roteirista que tava ali no set na hora, bateu lá no trailer dele, virou pra ele e falou, cara, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Até semana passada, a gente estava filmando uma cena em que você, numa situação de refém, cujo refém era o teu colega de trabalho, você não pensa duas vezes em atirar num sujeito negro. Aí você está me dizendo que para atirar num branco, médico, respeitado, rico...
Aí não pode.
Aí você não pode fazer isso? É esse tipo de mensagem que você quer passar para o público? A
Verdade.
Cena tá lá, né?
Pois é.
A cena foi feita, né?
Então... E não é um tiro só, né? Você toma aqui, vou dar logo 4 tiros aqui pra não ter... O vidro era prova de bala, mas eu dei os tiros.
É, vai que consigo passar nesse...
Eu gosto muito dessa sequência, cara, porque ela mostra, primeiro tá o... Primeiro a gente não sabe, né, que tinham duas escadas diferentes, né?
Uhum.
Dois lados de escadas, né? A gente acha que eles vão se encontrar na escada, né? Um tá subindo e o outro tá descendo.
Sim.
Mas aí eles se cruzam no momento em que um tá subindo de um lado e o outro tá descendo do outro. E ele percebe, né? Ele meio que Ele não vê o Kimball passando, mas ele tem alguma coisa que dá um estalo nele.
Ele olha pra trás e vê o Kimball, só que ele não cai a ficha dele. Aí ele
não,
volta...
Ele não associa aquela coisa de, não, o cara não ia tá aqui, né?
É.
Pô, o cara não vai dar esse mole, né? E aí começa a perseguição toda, que termina lá com... Eu falei quando o Kimball chega no átrio do prédio, no primeiro piso, e fala pra segurança, tem um cara armado aí me perseguindo, né? Pra tentar ganhar um tempo ali, pra tentar fugir. É muito bom, cara. Esse filme tem vários momentos, assim, que são muito... Ele funciona realmente como um thriller de suspense, mas ele tem os momentos de ação dele, que... E não são, assim, grande sequência de ação, mega elaborada, tirando a do trem, né, que a gente já falou aqui.
Sim.
Mas as outras não, elas são sequências assim que realmente é um jogo de gato e rato, em que o rato, no caso o Kimbo, escapa por muito pouco sempre, né?
Não, e é legal sempre... porque os personagens são muito bons, então mesmo que não tenha cena de ação, o filme mantém o ritmo e a tua atenção nos personagens.
Sim.
Você
sim.
não tá vendo o Fugitivo pra ver só as cenas de ação, sabe? Você tá vendo pra acompanhar a jornada desses personagens aí, tanto dele pra tentar provar a inocência, quanto do Tommy Lee Jones de chegar num ponto e falar, não, talvez eu esteja perseguindo realmente um sujeito inocente. É. Porque em todo momento ele tá pensando, cara. Isso é uma sacada do Tommy Lee Jones. De ter vários takes dele, assim, que ele tá, sabe, olhando.
É, ele tá meio colocando a prova,
tentando
né?
colocando peças no lugar, assim, tipo, tem alguma coisa errada aqui. Esse cara tá muito afim de provar que ele é inocente. Por quê?
Ele tá se arriscando demais pra provar que ele é inocente.
Pra provar que ele é inocente, por quê? Ele podia ter simplesmente fugido.
Sim.
É. Aí ele começa. E aí ele vai na cena do crime, vai começar a investigar de novo e perceber que os policiais simplesmente foram pro lado mais fácil.
Sim.
O primeiro suspeito de um assassinato desse sempre vai ser o marido. Lógico que foi o cara, né? E aí tinha todas aquelas provas circunstanciais que né, ninguém se preocupou em realmente ouvir esse personagem. Então, eu acho que é tudo muito bem construído, é um filme preciso. Em tudo. Ele não tem barriga, cara. Ele não tem um momento assim que você fala, pô, isso aqui podia ter ficado de fora. Não. É tudo milimetricamente montado, sabe? Isso se deve muito à montagem do filme, que é do Dennis Wirklich, que é um dos grandes nomes de montagem de Hollywood, né? E que, inclusive, construiu muito disso no filme ali. Porque, pra você ter uma ideia, o primeiro corte do filme, o Kimball só escapava com 35 minutos de filme.
Uhum.
Porque toda a sequência, indo pra recepção com a esposa, saindo da recepção, no carro, aí ele vai lá atender o chamado no hospital, aí ele volta pra cá, isso tudo era linear.
Uhum.
O filme mostrava tudo isso. Aí os produtores, o Andrew Davis, vendo aquilo, pô, isso não tá bom não.
A gente precisa dar dinamismo pra isso,
precisa
né?
ter dinamismo, o cara tem, pô, meia hora do filme, ele não tá fugindo ainda.
Sim.
Aí o Dennis Wirklich falou, não, deixa comigo, eu sei o que fazer aqui. E aí ele edita tudo de forma muito rápida, colocando
condensa
flashes.
Condensa tudo em, sei lá, 5 minutos.
É, são 15, né? Ele, 15 minutos de filme ele já tá fugindo.
É.
Porque ele não coloca cenas completas, ele coloca flashes. Depois, ao longo do filme, ele vai remontando esses flashes.
Sim.
Que é como tá funcionando a cabeça dele mesmo.
Uhum.
Tem coisas que ele não se lembra. Ele
Exatamente.
Vai lembrando ao longo do filme. Porra, isso é genial, cara. E dá pro filme um dinamismo muito grande. Dá pro filme essa característica de thriller que não te cansa.
É.
Não no sentido de você ficar de ser chato, mas ele te cansa porque você fica cansado junto com o Harrison Ford, sabe? Porque você fica ali, cara, e agora? Pra que lado isso vai, sabe? Não é frenético no sentido de ter ação a todo momento, mas é frenético na urgência que ele dá pra tudo.
Uhum.
Né? E, pô, isso vale pro elenco, vale pra direção, pra montagem, pra trilha sonora do Jamie Newton Howard, que é fantástica também. É, pra direção das cenas de ação e pra direção das cenas mais intimistas dos personagens, que tem o mesmo peso. O Davis é um grande diretor, cara. Tá aí o fato dele conseguir ter tirado boas interpretações do Steven Seagal e do Chuck Norris, né? Nos primeiros filmes dele. Então, que ele também dirigiu o Nico Acima da Lei, Código do Silêncio, com o Chuck Norris. Então, pô, o cara conseguiu tirar boas interpretações desses caras. Imagina o que ele faz com Harrison Ford e Tommy Lee Jones na mão. Tem como.
E inspirados, né? Não é
pô,
por cima,
inspirados. Né? A fim de fazer, sabe?
Sim.
Percebendo, cara... Na boa, é o que eu falei no começo. Se não fosse essa equipe toda, o filme desmoronaria muito facilmente.
Ainda mais nas circunstâncias todas, né?
Uma sequência de acidentes, de percurso. Aliás, falei em acidente de percurso, teve essa também, tá? Aquela cena que o Harrison Ford tá correndo, logo depois que ele escapa do ônibus, que ele tá correndo lá na mata, ele torce o tornozelo.
Nossa.
E fica, acho que 6 semanas sem poder filmar.
Puta.
Teve momentos ali, logo depois que ele volta, que tava com muita dor. E ele falou, cara, não consigo mais fazer. Eu não vou conseguir fazer essas cenas. Tem cena no filme que ele aparece mancando. Porque ele tá com dor mesmo.
O Ford também é campeão nisso, né? De se machucar em filmagens, né?
Ele quer fazer... O Arnold Copelson até fala que eles contrataram o dublê do Harrison Ford. É o sujeito que tem o trabalho mais fácil do mundo. Porque o Harrison Ford quer fazer tudo.
Não quer deixar o cara fazer nada.
E chega num ponto que ele fala, cara, não vou dar conta. Vamos parar tudo. Cancelar. Não vou conseguir e tal. Aí eu acho que foi o Peter McGregor Scott que descobriu que o Peter Weir, com quem o Harrison Ford tinha feito a testemunha em 85, tava filmando alguma coisa ali por perto, e ele sabia que o Peter Weir era amigo do Harrison Ford. Aí ele liga pro Peter Weir e fala, ó, preciso que você venha aqui, esse diálogo é completamente inventado, tá, gente? Eu tô inventando, não sei se foi assim, não. Ó, Peter, preciso que você venha aqui porque o Harrison Ford tá dando um ataque de estrelismo. Ele não quer continuar fazendo o filme, precisa você ver convencer o cara. Aí o Peter Weir vai lá, conversa com o Harrison Ford e tenta apaziguar a situação. Fala, cara, né, você é profissional. Todo mundo respeita você pelo teu profissionalismo. Então, você assumiu esse compromisso. Você vai ter que dar um jeito de fazer. E aí, eles de fato, isso ajuda. Né? O Harrison Ford vai lá e fala, não, beleza, vamos fazer, mas eu preciso que vocês tenham paciência aqui comigo, porque tá doendo demais, né? Então, isso atrapalhou também esse processo. Como eu falei, o filme tava num prazo apertadíssimo, o cara ainda torce o tornozelo.
É.
Né? Então, bem complicado, né? Mas é um milagre, cara, tudo isso ter saído o filme que saiu, O Fugitivo. É, eu comecei falando esse podcast, que pra mim é um dos filmes essenciais dos anos 90. Tranquilamente. E não falo nem como thriller essencial, não. Como uns filmes essenciais dos anos 90. Ele ajudou a formular o cinema... de suspense, o cinema de ação dos anos 90, por muito tempo, assim.
E é um filme muito bom mesmo.
É um filme bom pra caramba, cara. Revendo ele agora, você consegue perceber coisas ali que você não vê mais, né? É uma pena a gente não ter tanta ênfase em filmes grandiosos que façam sucesso e que sejam voltados para um público adulto, de fato. Eu já tinha falado isso aqui, tô me repetindo, mas enfim, é isso. O Fugitivo é um filme que ele não é feito pra molecada. A molecada assiste, gosta, mas não é um filme feito pra molecada, é um filme realmente com um público mais velho, né, em mente, e que foi um sucesso absoluto, cara, sabe, um orçamento que não é um orçamento gigantesco,
provavelmente, pros padrões de hoje, né,
não é, e que provavelmente boa parte do orçamento foi pra pagar o Harrison Ford, pô.
É,
sabe,
provável,
e pra fazer a cena do trem, por exemplo, mas você vê, assim, um filme muito bem construído, e é muito bom o filme chegar aos 30 anos, tá com uma qualidade absurda numa remasterização que vai fazer com que ele seja apreciado por muito mais tempo, porque quem tem uma TV com 4K, com todas as tecnologias e tal, é incentivado a ver um filme desse com uma qualidade como ele tem agora e perceber a qualidade como filme, as qualidades dele como obra mesmo, não só de imagem, de som e tudo mais. É tudo muito bem pensado nesse filme, mesmo com todas as histórias de bastidores mostrando que não era bem assim. É impressionante, cara. Você termina de ver o filme e aí você vai pesquisar sobre os bastidores e descobre isso. Não é possível.
Você imagina, foi um milagre que esse filme tenha virado o que virou, né?
Cara, é impossível. Eu ia lendo assim, não pode. Não tem como. Você termina o filme pensando exatamente isso. Nossa, como esse filme é redondinho, né? O filme não tinha roteiro. O filme tem 70% do diálogo improvisado. O filme teve briga de diretor de fotografia com o diretor, sabe?
Protagonista dirigindo.
Protagonista assumindo papel de direção. Pô, que loucura, cara. Que filmaço que é O Fugitivo, que chega aos 30 anos, um corpinho de... parece que foi feito hoje, cara. Sabe? É um filme que você coloca no cinema aí, pode passar tranquilamente com essa qualidade que ele tá agora, se passa tranquilamente como um filme feito agora, porque ele é atemporal. Ele consegue pegar você de qualquer forma, assim. Porque a única coisa que denuncia que ele é um filme dos anos 90 é o fato de ninguém ter celular, né? De ninguém ter um smartphone.
Ele tá passando fax,
ajudaria muito,
né?
Pô, ajudaria muito, né? Ter um smartphone ali pra algumas situações, mas não tinha, né? Então tem que ver nesse lado também.
Não, mas aí também é inevitável, né, de denunciar a sua época. Mas é bom também, porque é um filme daquela época e mostra como se faziam filmes muito bons, né? Porque tem-se muito essa discussão, né, do pessoal mais jovem, principalmente, que acha que filme só começou a ser feito agora, né, com a Netflix. Tem muita coisa boa nos anos 80, 90, 70, 60, 50,
20.
Que muita gente ignora. Porque fica com preconceito de, ai, mas esse filme é velho.
Pois é.
Sim, mas é velho, mas é bom pra cacete. É muito melhor que essas porcarias que a Netflix lança toda semana aí.
Que sempre parecem o mesmo filme.
Tem exceções, né? Também tô exagerando.
Não, claro, claro.
Tem coisas boas que saem, mas a maioria é ruim, né?
Vamos a gente combinar. Tá vindo de um ano, inclusive, que teve excelentes filmes, né? Pô, você conseguiria imaginar um ano que a gente poderia falar que Barbie foi um puta de um filme?
Porra, quando anunciaram esse filme, achei que era uma piada, hein?
Pois
é. Começa por aí. Então.
O filme é sensacional. O Assassino da Lua das Flores, do Scorsese, que saiu esse ano. Cara, que bom que a gente pode ir pro cinema ver um filme do Scorsese, sabe? Que não tá relegado só.
Oppenheimer.
Cara, a gente teve filme bem legal esse ano. Eu não tô dizendo que hoje nos faz filme bom e filme pra adulto. Inclusive, mostrando o caso de Oppenheimer, que filme pra adulto dá quase bilhão.
Oppenheimer tá sendo um sucesso no home video, hein?
Pois é.
O 4K lá fora tá esgotando em tudo quanto é canto. É difícil de achar.
Você sabe o outro filme que parece que tá indo bem também de bilheteria? A gente tá gravando isso no fim de semana de estreia, não dá pra cravar. O Napoleão, que pode não ser um grande filme, mas é um filme pra adulto, cara, sabe?
Sim.
É um filme que desperta interesse.
Há um interesse,
é. Existe um público, sim, pra filmes inteligentes. E eu acho que é esse público que tem que começar a ser pensado pra gente voltar a ter gosto de ir no cinema, pra ver coisas que, olha só, talvez, né... Fugitivo não seja o melhor exemplo, afinal de contas ele é baseado numa série de TV, mas a gente não vê só coisas baseadas em outras...
Em marcas estabelecidas.
Pois é.
Né?
Sabe?
Coisas então, originais, né? Ver realmente...
Que por mais que seja baseado numa série de TV, consegue ter a sua identidade.
Ele cria um... Sim, é porque ele tá condensando a ideia central de uma série de 120 episódios em 2 horas. Então imagina o tamanho do desafio disso. E considerando tudo que a gente comentou aqui, o resultado final ter sido tão bom. Tem que se valorizar e tem que se permitir conhecer isso, né? Quem tem preconceito com essas... mas filme da década de 90, não. Eu nasci em 2000, vou ver um filme de antes... Sim, veja, tem muita coisa lá atrás que eu... Tem coisa da década de 50 que eu ainda não vi, que toda vez que eu vejo, cara, por que eu demorei tanto tempo pra ver?
Aliás, fica a dica, porque em 93, junto com o Fugitivo, também saiu um filmaço do Clint Eastwood, que é o Na Linha de Fogo.
Porra, sim.
Que também tem um 4K muito bom, hein?
É.
Saiu aí há alguns anos, fantástico.
Já tem um tempinho.
É. Muito bom, filmaço de thriller mesmo. Com Clint, né, gente? Clint, porra. Gosta de ver o Clint atuar, não gosta de cinema, desculpa. O cara tá exala inativo. Cinema, cara. O cara exala cinema. É impressionante. Tá filmando o filme.
Ele
aí
se
com
confunde.
93 anos, gente.
É desses nomes que se confundem com a própria história do cinema, né?
Sim. Não,
o cara tá lá desde o início lá. Praticamente, o Clint Eastwood é um que tá lá praticamente desde o início.
É, porque ele já tem 100 anos, quase, né? Mas se ele ficar vivo mais 7, ele bate 100, cara. E ele vai morrer fazendo filme. O Clint não pode parar. Ele é daqueles casos assim que...
A energia dele é o trabalho.
É o trabalho. Ele gosta disso, ele não pode parar.
Sim.
É isso. É isso aí. E o Harrison Ford também, né? Por mais que ele hoje seja mais recluso e tal, não faça tantas coisas. Mas, porra, o cara... Fez Indiana Jones esse ano ainda, sabe?
70 e tantos anos nas costas e...
80,
fazendo
né?
filme de ação.
Ele tem 81.
É 81, cara. É porque ele não parece, né? Porque o Harrison Ford se cuida muito. Ele parece que é sempre uns 10 anos mais novo do que é.
É, pois é. Tá aí, cara. Tá inteirão, tá fazendo filme.
Verdade.
E continua com uma presença inabalável, sabe? A hora que a câmera tá pegando ele, você não consegue olhar pro outro lado, que não seja onde a câmera tá apontando pro Harrison Ford, sabe?
Sim.
É um ator que é magnético, a gente já falou isso em alguns podcasts, né? De personalidades magnéticas. Eu acho que o Harrison Ford é uma dessas. O Fugitivo tá aí, é uma das provas disso, porque ele tem várias na carreira dele, né? Então, o próprio, né, que eu falei aqui, A Testemunha, grande filme com ele também, que também acabou de ganhar um 4K muito bom.
Ah, os próprios filmes do Jack Ryan com ele, né? São muito bons.
Gosto muito também. Eu até gostaria de ter visto mais. Poderia ter ganho
podia ter feito mais.
Poderia ter continuado.
Depois, Paramount resolveu fazer uma espécie de reboot ali também.
Pois
né?
Não deu tão certo com Ben Affleck e tal, mas...
É
isso, gente.
Assistam Fugitivo.
Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre esse filmaço, O Fugitivo. Descascamos aí toda a história de produção do filme, que acabou sendo mais interessante do que se a gente ficar só elogiando.
Só o filme em si, né?
Sensacional. Não,
serve muito pra valorizar o resultado final, na verdade.
Eu acredito, quando você avalia... Por isso que eu falei que ele merecia um documentário realmente honesto, que contasse tudo isso, que mostrasse para as pessoas olharem e terem o mesmo espanto da gente descobrindo isso. Falando, cara, como... né? Mas é isso, cara. É isso aí. Davi, antes da gente fazer o nosso jabá, faça o seu jabá, porque tem uma alteração aí na sua produção de conteúdo. Né?
Pois é, né? Quem me acompanha há algum tempinho sabe que eu fazia tudo pelo Dude We Are Lost, né? A gente resolveu fazer uma espécie de rebrand, mudar um pouquinho o nome aí, e agora se chama Oxigênio Cultural. Então eu reativei o canal no YouTube. Tem lá algum material lá já, vocês podem conferir se tiverem interesse. E em breve a gente vai voltar também com podcast. Eu e a Juliana vamos fazer podcast também sobre o universo da cultura pop, né, em geral. Então, fiquem de olho, acompanhem nossas redes sociais e é isso aí. Continuo por aqui também, né? Cine Alerta, sempre ativo, sempre presente.
Entrem lá, procurem, né, no YouTube por Oxigênio Cultural. Eu gostei do nome, achei legal. E se você gostou desse programa, comenta aí na área de comentários, fala com a gente na caixinha de perguntas do Spotify, fala com a gente nas redes sociais, facebook.com/cinealerta, @cinealerta no Twitter, @cinealerta no Instagram. A gente tá lá no YouTube também, tem alguns vídeos por lá, eu parei de produzir, mas sempre fico prometendo que vou voltar, eu acho que um dia ainda volto. Sigam a gente por lá também. E é isso, a gente volta daqui 15 dias com mais alerta vermelho, ou talvez um alerta de spoiler, não sei. A gente
fica
é igual
surpresa.
Fugitivo, cara, a gente vai fazendo conforme dá aqui. Não tem dessa não, a gente tem nada programado aqui. A gente vai escrevendo
vai
nosso próprio
improviso,
roteiro, a gente vai escrevendo nosso
no
próprio
final
roteiro
dá certo.
Vai acontecendo. É isso, valeu pela audiência e até a próxima.